Senhores deputados, boa tarde a todos. Nesta hora tardia para início da nossa reunião, mas efetivamente estava agendado para o final dos trabalhos no plenário, o que ocorreu, como todos sabem, agora. Estamos então em condições de dar início a esta reunião ordinária, presencial e por videoconferência, como é do conhecimento de todos. Temos também um conjunto de deputados que se juntam a nós por videoconferência. E antes de darmos início à nossa ordem de trabalhos, e dos pontos todos que estão referenciados, eu tenho naturalmente que, por uma nota prévia, evocar aqui o nosso querido amigo, o deputado Luís Pedro Pimentel, que não está hoje connosco nesta legislatura e não está connosco fisicamente. Quis o destino que se fosse embora demasiado cedo, com uma vida inteira por a sua frente. Mas foi um deputado desta Comissão de Agricultura, foi recordado e é relembrado no voto de pesar do Presidente da Assembleia da República como um deputado de referência da agricultura. Um defensor de Vila Real, um defensor da agricultura, um senhor no respeito para com os outros deputados, com respeito por esta casa, com respeito pelos deputados, com respeito pela democracia. Eu não me vou alongar mais porque me pesam as palavras, cada palavra que digo, porque só o conheci nesta casa e sempre em bancadas diferentes, mas sempre com um elevado respeito e com norteados por a defesa intransigente da nossa agricultura e dos agricultores. E disso não posso esquecê-los em muitos momentos formais, informais, de visitas da Comissão. Aqui sempre foi um homem com H grande. Por isso, formalmente, e como Presidente desta Comissão, e quebrando um pouco o protocolo, queria endereçar os meus sentidas condolências ao PSD, à família, e queria que formalmente também o fizéssemos, porque acho que ele ficaria orgulhoso dessa situação, independentemente de haver um voto de pesar que será votado amanhã em plenário, nós, a Comissão da Agricultura, fazermos, o deputado da Agricultura, também fazermos aqui um minuto de silêncio a respeitar a sua memória. Por isso, dava a palavra ao PSD, não sei se o PSD quer dizer depois. Pois. Naturalmente, a palavra ao PSD, se quiser acrescentar e aceitar as condolências.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, aceitamos e agradecemos estas condolências e permitam-me também acrescentar uma ou duas palavras. Eu tive a honra de ser amiga de Luís Pedro Pimentel e colega nesta Comissão de Agricultura. E quem sabe, quem nos conhece, sabe que eu sempre considerei que era um amigo para a vida, não pensei que a vida fosse tão rápido esse tempo de amizade que nós tínhamos. O Luís Pedro Pimentel sempre foi um homem que, independentemente das nossas questões políticas e das nossas diferenças políticas e divergências, sempre foi um homem respeitador e julgo querido por todas as bancadas e com todos aqueles que com ele privaram, quer nesta Assembleia, quer fora desta Assembleia, dos trabalhos formais da Comissão de Agricultura e de outras comissões onde ele também exerceu funções como deputado. De facto, ficou conhecido como deputado da Agricultura, até porque nos 4 mandatos que teve na Assembleia da República como deputado do PSD, sempre esteve na Comissão de Agricultura e sempre foi um homem muito interventivo nas áreas da agricultura, aliás, como ele chamava, da lavoura, porque é uma expressão muito duriense, era um homem defensor da lavoura, especialmente da lavoura do Douro, de onde ele, aliás, era de Vila Real, um grande defensor do Douro, com um papel muito importante no processo, em todo o processo da Casa do Douro. Mas permitam-me, e tudo isso nós sabemos, foi um homem que dedicou a vida dele à causa pública e aos 50 anos muito tinha para dar. Mas permitam-me também, já que estamos num momento de relativa informalidade, dizer que, para além de tudo, perdemos uma raridade na política, que é um homem bom. O Luís Pedro Pimentel era um homem, acima de tudo, um homem bom, um bom amigo, de quem todos gostavam, que quem com ele privava sabia que ele trazia sempre um sorriso inconfundível e uma daquelas brincadeiras que não ofende ninguém, mas que tornava um dia mais pesado, bem melhor. Uma amiga nossa escreveu num post do Facebook, colocou uma fotografia a dizer: não me lembro da reunião, mas tenho a certeza, como fomos apanhados dois nesta foto, que tornaste o meu dia mais bem disposto e esta reunião melhor. E essa alegria era o Luís Pedro Pimentel, que todos com ele privámos, sabemos que assim era, e todos nós. É uma incomensurável perda para o PSD, mas também julgo para o país e para o Douro pela Vila Real, e deixo os meus sinceros sentimentos naturalmente à família e aos amigos e a todos as pessoas da Lijóia e de Vila Real, que muito sentem com certeza a perda dele. E muito obrigada por estas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Infelizmente tiveram que ser proferidas. Bom, estamos então em condições de dar continuidade à nossa reunião ordinária, sendo que o ponto 1, apreciação e votação de atas, não está em condições de ser, de votarmos atas. Nós temos as atas prontas em função daquilo que foi acordado entre nós de dar prioridade aos parceiros técnicos para que fossem discutidos hoje. E passamos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 256 do PAN, determina a necessidade de avaliação de impacto da prática agrícola em modo intensivo e superintensivo de espécies arbóreas. E o que o relator é o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, e que para o efeito tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas fazer uma correção a propósito do Pedro Pimentel, para dizer que o voto é subscrito pelo Sr. Presidente da Assembleia, mas é subscrito por vários grupos parlamentares, inclusive os Verdes, até pelas relações de amizade que eu tinha com o Pedro Pimentel, e, portanto, apesar, como se disse há pouco, do distanciamento político, os afetos são de outra dimensão, e, portanto, queria apenas fazer a referência que o voto é subscrito por várias bancadas, não é do Sr. Presidente, ainda que ele seja o primeiro subscritor. Quanto ao relatório deste projeto de lei que é apresentado pelo PAN, o relatório creio que seguiu ainda atempadamente, ele foi entregue na Comissão na sexta-feira, eu limitar-me apenas a fazer referência às sugestões que a nota técnica produz em relação ao projeto de lei e depois falar das conclusões para não vos maçar também com explicações que eu creio que são desnecessárias. De facto, a nota técnica faz 3 sugestões a este projeto. Um tem a ver com o título da iniciativa e, portanto, eu quando falo das sugestões da nota técnica é porque também eu próprio as subscrevo e porque queria também aproveitar para dar os parabéns felicitar os serviços pela qualidade com que a nota técnica estava elaborada, mas são 3 sugestões que são feitas na nota técnica. A primeira tem a ver com a questão do título, que pode ser aperfeiçoado em sede de especialidade, mas que, por motivos que são justificados, se propõe que o título passe a ser a avaliação de impacto da prática agrícola de espécies arbóreas em modo intensivo e superintensivo. A segunda sugestão tem a ver com a possibilidade ou com a necessidade de clarificar o artigo 6º quanto à identificação dos atos administrativos que são nulos, por forma a evitar, enfim, interpretações diversas na aplicação da lei, assim como a possibilidade de ponderação sobre o artigo 7º relativamente às entidades fiscalizadoras para evitar a dispersão e que poderá naturalmente criar dificuldades à própria execução do diploma. E por fim, o artigo 8º, que pode suscitar dúvidas sobre se a infração a todos os números do artigo 3º podem ou não implicar a prática de uma contraordenação, uma vez que no número 3 se prevê a regulamentação da lei por parte do Ministro da Tutela. E, portanto, de qualquer maneira, nós estamos a falar de sugestões que a nota técnica faz, mas que são eles todos passíveis de serem ultrapassados em sede de especialidade, e por isso a proposta que o relator faz à Comissão é que a Comissão de Agricultura e Mar dê parecer a este projeto, no sentido de considerar que ele reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas duas considerações. E, para o efeito, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar o Sr. Deputado pelo relatório, sucinto e direto, e dizer que não temos nada a opor também relativamente às sugestões que fez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Emília Cerqueira, por o mesmo efeito, tem a palavra em nome do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Também só para agradecer o trabalho tido e relativamente às sugestões, naturalmente, que partindo elas da nota técnica, nada temos a dizer quanto às mesmas, só agradecer o trabalho ao Sr. Deputado.
Muito bem. O Sr. Deputado Ricardo Vicente, que se junta a nós via Skype.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada para acrescentar ao trabalho realizado, quero apenas agradecer o trabalho de redação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, para o mesmo efeito, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o relatório, o parecer é factual e as sugestões que aqui foram apresentadas, o PCP acompanha-as também. Nesse sentido, o PCP apenas felicita o Sr. Deputado pela realização do parecer e guarda e reserva para amanhã, salvo erro, a discussão dos...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Exato, obrigado.
Sr. Deputado, a Cristina Rodrigues, do PAN, que também se junta a nós via Skype, tem a palavra, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo trabalho que teve e pelas sugestões, que todas elas me parecem pertinentes e que iremos verificar e, obviamente, conforme referiu, podem ser ultrapassadas posteriormente, caso o projeto venha a ser aprovado e, da nossa parte, votaremos favoravelmente ao parecer. Obrigada.
Muito obrigado. Não está mais nenhum dos Sr. Deputados inscrito. Tem então a palavra do Sr. Deputado José Luís Ferreira, quer acrescentar alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 344 do PCP, medidas integradas para responder aos efeitos do surto de Covid-19 sobre o setor do vinho, e em que é relatora deste parecer, a senhora deputada do PAN, Cristina Rodrigues, a quem peço que faça a apresentação. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, estamos aqui, este parecer é relativo ao projeto de lei 344 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, propõe medidas integradas para responder aos efeitos do surto de Covid-19 sobre o setor vinícola. Segundo os proponentes, o impacto económico das medidas tomadas à luz da estratégia de contenção de contágio e confinamento social resulta especialmente acentuado neste setor, assinalando-se depois na exposição de motivos a acentuada quebra das vendas, tanto no plano nacional como no plano das exportações, e por esta razão os proponentes apresentam um conjunto de medidas cuja execução será, em caso de aprovação, alvo de regulamentação pelo Governo. O projeto de lei cumpre todos os requisitos legais e também regimentais, pelo que relativamente a esta parte não há nada a referir. Cumpre apenas assinalar que ao propor que se crie uma ajuda pública para a destilação de vinhos, um regime de apoio ao seu armazenamento, uma campanha nacional e internacional de promoção do vinho português e uma plataforma online de referenciação e comercialização dos mesmos. Em caso de aprovação, este projeto de lei pode traduzir um aumento das despesas do Estado previstas no orçamento, no ano económico em curso, o que constitui um limite à apresentação de iniciativas consagrado no número 2 do artigo 120 do Regimento e, igualmente, no número 2 do artigo 167 da Constituição, conhecido como a Lei Travão. Não obstante, no decurso do processo legislativo parlamentar, pode ser analisado se este princípio se encontra salvaguardado pelo facto da iniciativa, também no seu artigo 8º, fazer depender a sua execução da regulamentação pelo Governo ou a alteração da norma de vigência, pelo que esta situação poderá ser ultrapassada até se houver a publicação depois da aprovação do Orçamento de Estado subsequente. Relativamente à opinião sobre o projeto de lei, a deputada relatora escusa-se de manifestar neste momento a sua opinião, deixando para posteriormente para o debate. E para já é só.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. O parecer é claro, é objetivo, cumpre, conforme ela disse, todos os requisitos legais e, por isso, o Partido Socialista vai votar favoravelmente este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, para o mesmo efeito, o Sr. Deputado Emília Cerqueira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Também aproveito para agradecer o trabalho à Sra. Deputada Cristina Rodrigues pela elaboração do parecer, que é factual, objetivo e, portanto, nada temos a obstar à mesma. Obviamente que a apreciação política será feita amanhã, neste caso, não é? Em sede própria, e, portanto, votaremos também favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar, apenas para agradecer o trabalho de redação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Para agradecer à Sra. Deputada Cristina Rodrigues pelo parecer, que é objetivo e factual, e já agora também fazer a referência que, apesar das observações identificadas, nomeadamente no que tem a ver com a Lei Travão, a mesma depois foi corrigida, aliás, foi também feita a apreciação relativamente à forma de se ultrapassar este mesmo possível impedimento, e, portanto, o PCP acompanha aquilo que é o parecer aqui apresentado. Muito obrigado.
Muito bem, não há mais representante de partidos políticos presente. E então dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, se quer acrescentar alguma questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada a acrescentar, agradecer apenas as palavras. Obrigado.
Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 374, medidas de apoio imediato às pequenas e médias produções agrícolas que compensem os agricultores pelos graves prejuízos resultantes do surto epidémico da Covid-19, em que é relator o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que peço que se junte a nós para a apresentação do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado Santinho Pacheco, está online.
Estão a ouvir agora?
Estamos a ouvi-lo em perfeitas condições, Sr. Deputado. Não estamos a vê-lo, mas como é que é preciso é ouvi-lo.
Chega bem a ouvi-lo.
Embora seja agradável vê-lo. Mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Mas eu estou aqui na Assembleia e já vou ao fim para o Sr. Presidente me ver.
Muito obrigado.
O projeto de lei número 374/14 deu entrada no dia 12 de maio de 2020, foi admitido, baixou à Generalidade à Comissão de Agricultura e Mar, a 13 de maio de 2020, para emissão do respectivo parecer. O projeto de lei foi apresentado por 10 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, nos termos do artigo 167 da Constituição, consubstanciando-se assim o poder de iniciativa iniciativa da lei. A iniciativa em análise toma a forma de projeto de lei, cumprindo os requisitos formais estabelecidos no regimento. Encontram-se respeitados os limites de admissão de iniciativas e parece não infringir qualquer princípio constitucional, exceto quanto ou conhecido como Lei Travão. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei e a entrada em vigor será no dia a seguir ao da sua publicação. Segundo os proponentes, os impactos do Covid-19 na agricultura familiar têm sido gravíssimos, afetando milhares de pequenas e médias explorações que ficaram sem qualquer canal de escoamento das suas produções, e as medidas anunciadas pelo Governo são insuficientes e não estão a chegar aos agricultores familiares. Deve-se criar medidas extraordinárias de apoio financeiro que compensem os agricultores pela perda de rendimento, sugerem os subscritores que a pequena agricultura, que abrange 58 mil agricultores e cujo apoio atual é de 600 euros, poderá e deverá duplicar o seu valor. Não se encontram pendentes iniciativas legislativas desta matéria idêntica ou conexa. O relator reserva reserva a sua opinião para o debate no plenário. Em conclusão, a Comissão da Agricultura aprova o seguinte parecer: apoio imediato a pequenas e médias exportações agrícolas que compensem os agricultores pelos graves prejuízos resultantes do surto epidémico Covid-19. Foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais a apresentação deste projeto de lei, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. A Comissão da Agricultura e Mar é de parecer que reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. E a todos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Mesmo não estando visível, estava perfeitamente audível e, portanto, é para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Santino Pacheco. O relatório é perfeitamente objetivo e imparcial e, portanto, não tem nada temos a obstar e, naturalmente, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar, quero apenas agradecer o trabalho de redação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Santino Pacheco na produção deste parecer, que é claro, que é factual, e só para sublinhar e reforçar aquilo com que o Sr. Deputado terminou, dizendo que este projeto de lei reúne as condições constitucionais e regimentais para poder ser votado em plenário. Portanto, só reforçar e sublinhar esta última frase que o Sr. Deputado proferiu. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pudera que assim não fosse. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também só para agradecer a elaboração do parecer e dizer que da parte do PAN não temos nada a opor, pelo que votaremos favoravelmente.
Então, Sr. Deputado Santinho Pacheco, para o efeito tem a palavra. Sr. Deputado Santinho Pacheco. Já não está, deve vir mostrar, deve vir a caminho para se mostrar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer frente ao projeto de lei 381 do PCP, cria uma medida de apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e agropecuário, eletricidade verde, entre comas, e em que o relator é o Sr. João Miguel Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei número 381 do PCP deu entrada no dia 15 de maio e cria uma medida de apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e agropecuário, denominada eletricidade verde, e, segundo os proponentes, procura dar uma resposta à necessidade da redução dos custos dos fatores de produção para a pequena e média agricultura e agricultura familiar, no sentido do reforço e manutenção da produção agrícola nacional. A exposição de motivos, na exposição de motivos, os subscritores apresentam diversas considerações que tentam justificar os seus objetivos. E, de acordo com a nota técnica, são referidos atos normativos a incentivar a adoção de medidas de eficiência energética e a utilização de energia proveniente de fontes endógenas renováveis, por forma a reduzir nos sobrecustos que oneram os preços da energia e, por outro, respeitar as metas determinadas nos compromissos internacionais, citando uma série de resoluções do Conselho de Ministros, onde vêm as tais metas de energia. O relator do presente parecer remete a sua opinião para o plenário e, portanto, terminando dizendo que propõe que a Comissão de Agricultura e Mar dê parecer positivo ao projeto de lei número 381, reunindo estas condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez também para agradecer o relatório. Eu estou a começar a ser um bocadinho repetitiva, mas todos eles têm sido objetivos. Todos têm sido objetivos e, portanto, nada a opor. Votaremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar. Quero apenas agradecer o trabalho de redação realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer e felicitar ao Sr. Deputado João Miguel Nicolau por ter realizado este parecer. Ele realmente fez um esforço para conseguir ser sintético, mas aquilo que quero dizer é que, de facto, o PCP hoje traz aqui uma série de projetos de lei, mas no qual os parceiros têm sido bastante objetivos. Muito obrigado.
Como sempre, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer o trabalho e dizer que da parte do PAN não temos nada a apontar, pelo que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Nicolau, quer acrescentar alguma questão?
Não, só para agradecer as palavras. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 382 do PCP, consagra medidas de promoção do escoamento de bens alimentares da pequena agricultura e agricultura familiar e cria um regime público simplificado para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional, perdão por esta leitura atabalhoada, da pequena e média agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar. E é relator, ou relatora deste projeto, a Sra. Deputada Maria Germana Rocha, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra para este efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. E muito rapidamente, o parecer referente ao projeto de lei número 382 da autoria do PCP foi distribuído. O tema tratado é a consagração de medidas de promoção e escoamento da pequena agricultura e agricultura familiar e a criação de um regime público simplificado para a aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura, pecuária nacional e da agricultura familiar. Este tema tem sido objeto de apresentação de várias iniciativas na presente legislatura e nas anteriores, nomeadamente iniciativas sobre o consumidor local, o Estatuto da Agricultura Familiar ou a regulação de preços do produtor. Quanto ao restante enquadramento, remete-se para a nota técnica que faz parte integrante do presente parecer e que sugere, em sede de especialidade, um aperfeiçoamento do título. Face ao exposto e nada havendo a obstar, a Comissão de Agricultura e Mar será de parecer que o projeto de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação em plenário. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e acabo de ser informada que hoje é o dia do seu aniversário, o que naturalmente, que é naturalmente o mais importante é celebrar a vida e quero felicitá-la por isso, por muitos e bons anos felizes, juntos de quem mais gosta. Sr. Deputado Francisco Rocha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a...
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho da Sra. Deputada Germana Rocha. Também endereçar-lhe um abraço especial de parabéns pelo seu aniversário. Desejar muitos parabéns e muita saúde. e, acima de tudo, dizer que o relatório, como todos os outros, tem sido claros, tem sido objetivos, tem sido factuais e, por essa mesma razão, vamos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para este efeito tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar, quero apenas agradecer o trabalho de redação e parabenizar a Sra. Deputada pelo seu aniversário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, para este efeito tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Felicitar a Sra. Deputada duplamente, por ter feito o parceiro e também pelo aniversário, que conto muitos e bons, que é o principal, com muita saúde. E dizer que, relativamente à apreciação que faz quanto ao título, nós também entendemos que o título poderá ter alguma necessidade de aperfeiçoamento, contudo ele encerra aquilo que é a extensão que este projeto de lei quer alcançar, nomeadamente tudo o que tem a ver com o escoamento de bens alimentares, por isso ele é tão extenso. Mas, de qualquer das formas, também acolhemos aquilo que é a necessidade de aperfeiçoamento do título. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN, para este efeito tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dar os parabéns à Sra. Deputada Relatora, agradecer também o trabalho que foi desenvolvido e, da parte do PAN, votaremos favoravelmente ao parecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Germana Rocha, presumo que quer agradecer as felicitações, quer pelo trabalho, quer pelas suas 20 primaveras, mas, naturalmente, para o efeito tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, naturalmente para agradecer a todos os colegas as amáveis palavras que tiveram para comigo e também agradecer a generosidade do Sr. Presidente pelos 20 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 400 do Partido Ecologista Os Verdes, disponibiliza ao consumidor informação sobre o preço de compra ao produtor ou pescador dos géneros alimentícios. E é relator deste parecer a Sra. Deputada Célia Paz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Presumo que não faz anos, mas, de qualquer das maneiras, felicito-a pelo trabalho.
Não, não faço. Hoje não. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O parecer do Projeto de Lei nº 400 da 14ª Legislatura disponibiliza ao consumidor informação sobre o preço de compra ao produtor ou pescador dos géneros alimentícios. O presente Projeto de Lei pretende alterar o Decreto-Lei nº 138/90, de 26 de Abril, obriga que os bens destinados à venda a retalho exibam o respectivo preço de venda ao consumidor. Tem por objeto criar a obrigatoriedade das grandes superfícies comerciais para, além de indicarem o preço de venda dos produtos alimentares e piscícolas, apresentarem também ao consumidor o preço de compra ao produtor ou pescador. Na exposição e motivos, os proponentes referem diversas situações que visam demonstrar as razões da iniciativa. Entre outras, destacam-se o desequilíbrio de forças entre os agentes que intervêm na cadeia alimentar da produção até ao consumidor final. É uma evidência, sendo em particular o pequeno produtor, o elo mais fraco de toda esta cadeia. Esta situação evidenciou-se bastante com a pandemia da Covid-19 e as dificuldades impostas ao nível das vendas diretas resultaram em sérias dificuldades no escoamento dos produtos em natureza ou de primeira transformação, das quais percíveis. O valor dos produtos pago aos produtores pescadores caiu consideravelmente. Quem ganha são os agentes intermediários entre o produtor e o consumidor final, que obtenha nesta cadeia margens de lucro que tornam todo este processo injusto e inaceitável. Para uma visão integral quanto ao enquadramento jurídico, deve-se consultar a nota técnica. Nas conclusões, relativamente às conclusões, são as seguintes. O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei. Disponibiliza ao consumidor informação sobre o preço de compra ao produtor ou pescador dos géneros alimentícios. A apresentação do projeto de lei foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e tramitação exigidos. A Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o projeto de lei reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
E mais uma vez, repetindo-me, para agradecer o trabalho da senhora deputada relatora, e eu nada a objetar ao relatório, que aliás é objetivo e fático, e portanto nada a objetar, e votaremos naturalmente favoravelmente o relatório. E obrigada, senhora deputada.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, senhor deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar ao trabalho de redação realizado e quero apenas agradecer à Sra. Deputada pelo trabalho realizado na redação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer à Sra. Deputada Célia Paz pelo parecer. Não temos nada a acrescentar relativamente ao mesmo, mas quero também já agora agradecer não só todos os deputados conseguiram produzir agora estes parceiros que permitirão amanhã também, aliás, permitirão, mas que facilitarão e enquadrarão aquilo que será a discussão de todos estes parceiros amanhã, mas também aos serviços da Assembleia da República que estão muito sobrecarregados e que também conseguiram acompanhar com a produção das notas técnicas respectivas. Muito obrigado.
Muito obrigado e presumo que foi só por lápis que estão a referir a organização da mesa, mas naturalmente que sim. Senhora Deputada Cristina Rodrigues do PAN, tem a palavra para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também apenas para agradecer o trabalho desenvolvido e para dizer que, da nossa parte, votaremos favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Célia Paz, quer acrescentar alguma questão à discussão que foi feita?
Apenas agradecer as palavras.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Então, estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O presente parecer está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Eu ia sugerir, como metodologia, e dado o avançado da hora, remeter os agendamentos que estão previstos para a reunião de mesa e coordenadores, sendo certo que temos ainda aqui a audição regimental com o Ministro da Agricultura, com o Ministro do Ambiente e Ação Climática, com o Ministro do Mar, com o Ministro da Agricultura, o Ministro do Mar. Temos que agendar para junho e julho para fazer essas audições regimentais que são prioritárias, mas discutiremos na próxima semana a reunião de mesa e coordenadores e depois vem apenas à mesa para a ratificação. O ponto último da nossa ordem de trabalhos. Eu queria só fazer uma referência para acrescentar e ficar registado que não passou em claro que hoje é o Dia Mundial dos Oceanos e os oceanos são um continente que temos que preservar e que temos que lutar, toda essa imensidão do mar que está dentro da nossa alçada e que temos que efetivamente ter um olhar diferente também. A todos, muito boa tarde, muito obrigado.
Obrigado.